Está começando. Aquecimento Papo Veloz. Antes do fim de semana de corridas, a gente analisa o que tem de mais importante. Papo Veloz. Apresentação: Eric von Draxler.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando aqui no Você Turbo, no site Roxinho e também na Prime News FM 92.6 MHz, na Baixada Santista, mais o aquecimento do Papo Veloz.
Papo Veloz,
que legal!
E você continua acompanhando o nosso programa sempre aqui nas nossas redes sociais, arroba PGM Papo Veloz, e também acompanhe a programação da Prime News FM 92.6 MHz na Baixada Santista, Litoral Sul de São Paulo, né? E também, pausa. Agora sim, acompanha as redes sociais da Prime News, arroba Prime News FM, e também você pode acompanhar a programação da Prime News FM, tanto no rádio, né, se você mora nas áreas em que pega a rádio, como também em qualquer canto desta bolota que você está pisoteando desde que você nasceu. Ó, perfil e telefone quer dizer que tá valendo. Porque você pode ouvir a programação da Rádio Net, não, a programação da Praminas FM, pelo aplicativo da Rádio Net, que você pode baixar tanto no seu Android quanto no iPhone, né? Ou então no site oficial radiosnet.com.br. Porque eu já me enrolei aqui naquela fala de começo, porque, assim, assim, pessoal, deixa eu falar um negócio aqui. O Rodrigo, ele tem um roteiro certinho, né? Eu acho que ele já memorizou essa fala, tal, não sei o quê, mas ele tem um roteiro mais certinho. Eu começo a falar, eu me perco no meu roteiro, mas, assim, o recado eu acho que eu dou. Eu acho que eu dou, eu espero.
Fica tranquilo que os terceiros ajudam, Eric, pra quem tá.
Rodrigo, boa noite, porque hoje é dia.
Pode ficar tranquilo por enquanto. Dia foi o caos lá na TV. Aliás, aquilo lá é um caos. Mas deixa quieto. Salve pra você. Salve a todos os nossos ouvintes. E, pessoal, tá tudo muito bom. Tá tudo muito bem. Mas a gente quer saber quando é que alguém vai superar a McLaren na Rússia. Ou na Rússia não, na Hungria.
Na Rússia.
Poderia ser na Rússia, né? Porque a Rússia sofreu sanção, mas Israel não sofre, mas enfim.
Porque na União Soviética a McLaren supera você.
Faz isso há muito tempo.
Só pra constar, produção, dá uma ajeitada no microfone do Rodrigo, que tá meio que dando uma estourada aqui.
Tá estourando? Não faz mal, peraí, eu vou diminuindo, você vai me passando um feedback, tanto você quanto os ouvintes. Porque na semana passada ele estava muito
baixo.
Ele tava muito baixo. Então aumentei o ganho.
Tá dando umas instaladinhas aqui, mas deu uma melhorada por enquanto.
Sem crise.
Vamos ver qual vai ser.
Me passe. Preciso achar o volume certo. Eu tive que limpar a mesa e não limpei a mesa do jeito que tinha que limpar, né?
Bom, parabéns.
Porque ela continua chiando. Quando eu mudo o volume, ó. Ele ainda faz uns.
Vai
encher o saco. Sabe o que não enche o saco, Eric?
O que não enche o saco? Vamos lá.
Os nossos comentários que a gente recebe.
Ah, sempre, né?
A mãe já mandou comentário. Boa noite, claro. Mãe. Carlos Fonseca já deixou um boa noite para o Veloz 1 pro aquecimento.
Estão precisando porque tá frio.
Ele ainda tira o sarro do caos. Caos tá esse mic. Há uma hora, Regulo. Para isso serve o feedback de vocês.
Pera aí, cadê a cabeçona da sua irmã?
Tá chegando.
E vem cá, e
só tem um puto aqui que deixou comentário um fake. Vai te catar, vai ser bloqueado lá no Kick.
Já deveria, né? Ele deixou lá na. Eu tô vendo esse cara. Na boa, eu vendo esse casinho aqui, eu penso que é uma coisa da Sauber, mas deixa quieto.
A gente podia ser convidado pela Sauber pra acompanhar a corrida do GP do Brasil dentro do box, né? Sonho mesmo. Pra vir aqui.
Sonhar ainda é de graça.
Ainda.
Molecada, vamos começar aqui o nosso aquecimento de hoje, porque a gente já vai chegando em ritmo de férias. Ritmo de quase férias. Sabe aquela semana, aquela última semana, aquela sexta-feira, antes das férias que você surtava, que você não via a hora de acabar a aula? É tipo isso.
Quase isso mesmo, Eric. Quando...
Ai, quando... Não, ou então no trabalho, você fica contando o tempo, você bate o ponto, tchau!
Cara, deixa eu contar uma história antes de a gente ir para o assunto. Uma vez, quando eu tava... no dia que eu saí de férias lá no meu trabalho, na outra escola que eu tava, tinha uma professora lá que ela era... Ela vivia falando um monte de meme pra mim, tipo, de falando, principalmente de filme de Marvel, né? Que ela era muito fã do filme da Marvel, principalmente do Deadpool. Quando eu tô saindo, no dia que eu... Assim, eu tava de recesso, o meu recesso me dava com as férias, minhas férias me dava com o recesso, aí eu tô saindo lá, estou de férias, hashtag peidei e saí. No filme do Deadpool tem essa fala, entendeu? Que ele fala, hashtag peidei e saí. A professora rachou o bico, cara. Hashtag peidei e saí. Luciano Manhãs, um salve pra tu. Vamos começar... Vamos começar então, ritmo de férias? Ritmo de férias.
Deixa eu primeiro apagar o... O comédia aqui que...
Não tá de férias ainda, é, tem razão.
Pronto, agora sim.
O comentário.
Pode chamar?
Ah, o...
Depois a gente coloca o comentário do Leandro. Vamos agora primeiro, sim. Vamos, chama.
Já deveria, né, produção? Vamos lá então.
Fórmula 1.
É, ritmo de férias, vamos lá.
Gosto assim.
Que eu sempre tomo uma porrada desse delay que...
É, desse delay. A culpa do Vanderlei é complicado. O Vander complica.
Ai, caraca.
Eric!
Vamos lá, grande. Vamos lá, grande prêmio da Hungria.
Aliás, é passando o feedback do microfone, tá? Por favor.
Aham, por favor.
Continua grande o texto. Prêmio da
Vamos lá. Grande prêmio da Hungria, as grandes novidades, as duas sessões que tivemos hoje. É, já, é sério, eu já vi o pessoal botando aquele meme dos dois Homem-Aranha se zoando. Os dois Miranha se zoando, já viu esse meme? Com relação ao P1 e o P2. Porque foi exatamente a mesma coisa. Lando Norris em primeiro, Oscar Piastri em segundo e Leclerc em terceiro. A diferença, obviamente, são os tempos que foram assinalados, porque de manhã o Lando meteu 16-0 e de tarde ele meteu 15-6, 15-6-24. E aí teve aquela expectativa, porque o Drugovich correu na manhã, né? Correu de manhã no carro do Alonso.
Tava com dor nas costas. Mas
não deu nada. O Alonso vai correr. Acho que o Alonso vai correr, sim, pelo sim, visto. Tá de sobreaviso. Tá de sobreaviso, mas por enquanto o Alonso vai correr.
Faz parte, né? A idade chega pro Alonso.
Ele acha que foi aniversário dele ontem, né? Foi aniversário dele ontem.
Aliás.
Foi ontem? Não, peraí. Não, foi dia 29.
Aliás, Eric Mondrasky.
Ah.
Sobre o Drugovich.
Ah.
A situação tá completamente indefinida. Por quê?
Vamos
tem
lá.
Fontes que dizem que ele tá descartado pela Cadillac. E tem fontes dizendo que ele é o principal candidato a ser o segundo piloto da Cadillac. Os que dizem que ele está próximo da Cadillac dizem que o Mick Schumacher foi descartado. Os que tiram o Drugovich do baralho estão colocando o Mick ou o Guan Yu Zhou na vaga, dizendo que os dois já correram de Fórmula 1 e o Drugovich não.
Cara,
nós vamos ter que esperar. O fato, de novo, da Cadillac é que eles estão comendo mosca. Eles não estão comendo mosca. Eles acham que eles estão sendo o próprio troço.
Eita.
Me engasguei, desculpa. Até, tá vendo? As caras da Cadillac estão começando tão mal na Fórmula 1 que até me engasgam. Estamos em agosto, a equipe vai estrear no ano que vem e não tem piloto. Aguenta, viu? Vamos falar do GP da Hungria, Eric.
Sim, né?
Porque a McLaren já... Por enquanto ela tá mostrando que ninguém vai parar ela. Mas treino é treino e outra coisa.
Treino é treino, jogo é jogo.
Exatamente, vamos pegar os resultados. Deixa eu botar os comentários do Leandro Fausto. Falei que tinha mandado um comentário. Ele deixou boa noite, disse que teve microfonia. Então passa feedback de novo, Leandro, por favor. Eu diminui o máximo o... Ah, agora eu vi, deu umas estouradas mesmo. O meu áudio agora tá meio sossegado.
Agora,
espero
agora
que assim fique. Vou até dar uma diminuída na gravação agora. E depois eu consigo arrumar. Fala alguma coisa, Eric, por favor.
Alguma coisa. Vamos lá. É, como eu falei, comentei hoje, agora há pouco. De manhã, o Lando Norris marcou 16-0. Depois vem Piastri, Leclerc, Isaac Hadjar, Hamilton em quinto. Oliver Berman em sexto. Kimi Antonelli em sétimo. George Russell oitavo. Max Verstappen com nono tempo. E o Lance Stroll em décimo.
Não foi ruim,
essa,
não.
Esse...
Drogovic ficou em... Drogovic no primeiro.
16º.
O treino foi 16º, né?
É. Gabriel Bortoleto ficou em décimo, assim, ficou em penúltimo, mas era assim, 1:06 atrás do tempo do Norris. Não tá ruim não, cara. Agora vamos ver de tarde, assim, os três primeiros foram os mesmos. Aí vem Stroll e Alonso fazendo quarto e quinto lugar. Hamilton em sexto, Russell em sétimo, Hadjar em oitavo, Tsunoda em nono e Antonelli em décimo. Nós temos, depois aqui, o Bortoleto em 17º, 1.3 atrás do, acima do tempo do tempo da do Lando. E a Alpine, bom... Deixa quieto.
Alpine disparado, o pior carro disparado. É horroroso.
Alpine disparado, o pior carro disparado.
É, pra deixar bem explícito que é disparado. Sabe o que é legal agora, Eric?
Ah.
Teu áudio tá estourando.
O meu áudio tá estourando?
Na gravação. Não, mas fica
que legal.
Aí. Não mexe não, por favor. Tem que regular não, a mesa de som aqui. Tá?
Vamos lá. Enquanto o Rodrigo vai ajeitando aqui, a corrida que vai ser no circuito de Hungaroring, que já cedia o Grande Prêmio da Hungria desde 1980... Rodrigo. 40 anos de Grande Prêmio da Hungria. 40 anos de Grande Prêmio. Quer dizer, essa é a 40ª edição do Grande Prêmio da Hungria. Quer dizer, 40ª? Agora não lembro se teve Hungria durante a pandemia. Não lembro agora, mas acho que teve. Ainda assim, ano que vem, a etapa completa 40 anos. Na pista que tem 4.381 metros, que é essa configuração que existe desde 2003. O recorde da... Perdeu a hora, né, Vanessa? Parabéns, tá demitido. O recorde da pista é 1:16.627 em 2020, então teve na pré-pandemia. A prova é realizada em 70 voltas e cabe mencionar, Rodrigo, que são duas zonas de DRS, só que as duas são detectadas no mesmo ponto, que é antes da última curva. Primeira zona é na reta principal, na reta dos boxes, e a segunda zona é entre as curvas 1 e 2, que é aquela ladeirinha ali antes da curva 2.
Algumas reformas fariam o circuito de Hungaroring ficar muito melhor, no caso do traçado. Agora, é de se louvar o belíssimo trabalho que eles fizeram no paddock, Eric.
Uhum.
A gente vai ver a corrida, a gente não vai mais lembrar como era antes, só vendo em vídeos antigos. E ficou espetacular a reforma. Sim. Que fizeram em Hungaroring para melhorar os... Pra melhorar o... Como é que se diz? Melhorar o... A acessibilidade. Isso é louvável. O circuito é meio inhacoso. É muito travado. Poderiam ter menos curvas. Ter mais retas. Mas...
Assim... Lembra muito uma pista de kart. E assim, já foi mais travada.
Já
foi mais travada. Eles botaram que antigamente a curva 1 era igual à última curva. E assim, a reta era um pouquinho mais curta.
Era
você
menor.
Quase não tinha ultrapassagem.
Aí depois da curva, onde é a curva 3 hoje, Que é
a chiquenezinha só foi usada uma vez.
Tem aquela chiquenezinha horrorosa, que foi usada só em 86. Aí lá por outra também... parte também...
A curva 11. Depois curva do S, a curva 11, já descendo. Tinha uma outra ladeirinha ali. Cara, e assim, e aquela? A gente não consegue deslembrar... Eu sei que o correto é esquecer, mas a gente tem que... A gente não consegue deslembrar... Grande Prêmio da Hungria com duas situações que foram assim absurdas. Primeiro, a corrida em 97, que ninguém se lembra do resto, só se lembra do Rio quase ganhando e tendo problema na embreagem na penúltima volta, na embreagem no câmbio, sei lá, e o Villeneuve ganhando. E a edição e 2006, se não me engano, que foi a primeira vitória do Jenson Button com a BAR ainda. Nossa.
Aliás, aquela corrida de 2006 que contou com uma imitação sensacional do Galvão Bueno imitando o mecânico da McLaren, que o Pedro de la Rosa foi o segundo colocado. Ah. E ele todo feliz no rádio e o cara, ok, Pedro, você foi o segundo, o Heidfeld foi o terceiro, o Button em quarto, não sei o quê. Aí o Galvão começou a imitar. Button em primeiro, você em segundo, Heidfeld em terceiro, Coulthard em quarto, não sei quem em quinto. Ele todo britânico, foi muito engraçado. Eu ponho outro momento legal de Hungaroring. Comemoração do título do Mansell, aos prantos, sim, com Senna ganhando a corrida e os dois comemorando juntos no pódio. É. A de 95 foi legal, Barrichello quebrando na última curva, tava vindo pro pódio com a Jordan. Kleber Machado narrando, fazendo a maior festa.
Vai ter sambadinha no pódio.
Hoje não, hoje sim.
O Rubinho não passou. Aí ele falou assim, o Rubinho não passou. Aí daqui a pouco mostra a imagem, o Rubinho quebrado a 100 metros da linha de chegada, o carro quebrado.
Ou então...
O Leandro lembrou uma legal aqui, o Hamilton largando sozinho, uma das...
Ah, é?
Da relargada de 21.
21,
primeira parece... vitória do Ocon, as únicas até agora.
E também não podemos esquecer assim, o drift que o Piquet manda pra cima do Senna.
Clássico, que até hoje divide opiniões. Tem um short nosso que a gente pôs essa ultrapassagem. Até hoje divide opiniões. Muita gente criticando o Piquet, dizendo que, pô, tava com carro melhor, não conseguiu passar, porque o Senna é o gênio. Aí outros do outro lado, ah, porque o Piquet é o maior gênio do volante, o Senna foi enganação. Ah, as bobeiradas, sabe?
Não, cara, que povo chato, cara. Que preguiça.
Outra legal. Pra mim, a maior vitória do Schumacher na Fórmula 1. E olha que o Schumacher teve um monte, né?
Mas
pra mim, a maior vitória do Schumacher.
Qual?
Tem um pernilongo passando aqui no quarto. GP da Hungria de 98, ele sem condição nenhuma de bater a McLaren. Jean Todt assume o desafio. Bora para três paradas de box? Você consegue fazer 80% da corrida em ritmo de classificação? Ele falou, vambora.
Let's bora.
Sentou o porrete e venceu a corrida. Até o Hakkinen falou, se a gente não superar no equipamento, no talento ele supera a gente. O Hakkinen, que o Schumacher fala que é o cara que ele respeita mais nas pistas.
Cara, que eu ia falar um troço muito errado agora, mas
eu
deixa
sei que você ia falar, eu tô quieto. Vamos lá, o que mais? Os momentos bizarros, né? Tá aqui o Noe atropelado pelo carro de serviço.
Nossa.
Quando o carro dele pegou fogo, ele foi apagar. Chegou o carro, ele foi atropelado pelo carro. Que mais?
Isso é muito bizarro, cara.
A briga do Alonso e do Hamilton, que estourou na Hungria em 2007.
Nossa, sim. Não, e detalhe, acho que nesse dia, acho que eles ainda não tinham... ainda não tinha sido a punição da McLaren. Eu acho que ainda não tinha saído.
Não, a punição da McLaren foi no intervalo entre Hungria e Bélgica.
Sim.
Na Hungria foi onde estourou a rivalidade entre o Alonso e o Hamilton. E estourou que o Ron Dennis estava torcendo muito pelo Hamilton. Ele não estava nem aí pro Alonso. Porque o Alonso meio que liderou a deduração. O porque o Alonso falou, chegou aqui, ou você faz o que eu mando ou eu vou te dedurar pra... E aí o Ron Dennis falou, não, comigo ninguém me dedura, não.
Ué?
Bom, era uma figurinha difícil de lidar também o Ron Dennis, né? O Jaime Brito, numa entrevista pro Motorsport Brasil, uma parte lá da entrevista, começaram a perguntar de várias celebridades do esporte motor e da Fórmula 1 mais especificamente. E o que o Jaime Brito achava? Aí alguém virou e falou, Ron Dennis, prefiro não dizer nada. Pra bom entendedor, um pingo é letra. Já era. Sensacional.
Memes, bom, e outra coisa também...
Amanhã, quando... Amanhã não, domingo. Quando as luzes se apagarem, Verstappen vai completar 200 provas pela Red Bull. E ele anunciou que vai continuar na equipe. Anunciou essa equipe, né? Que acabou os rumores. Foram perguntar pra ele, ué, mas o tal encontro com o Toto Wolff? Aí ele soltou uma sensacional. Se meu barco tá próximo do dele, só quer dizer que ele tá próximo. A gente pode conversar pessoalmente, mas sem se envolver profissionalmente.
Ué?
Com isso, é quase certo que George Russell e André Antonelli vão continuar na Mercedes.
Mercedes, sim.
Só que o Russell meio que abriu o bico, de forma verdadeira, inclusive, mostrando que a situação realmente não estava muito fácil entre ele e a Mercedes. Mas ele meio que fez uma média, jogou um pano quente ali pra dar aquela abafada. Sabe aquela poça de óleo, às vezes, que fica na pia quando você lava a louça? Aí você só pega o detergente, joga assim, molha e tá limpo. É mais ou menos o que ele fez. E dizendo que não se importa muito com as coisas, nesse caso, porque o que ele disse principalmente foi que a relação de contrato ela tem que ser aberta para os dois lados. Se ele não estiver entregando o resultado, a Mercedes tem o direito de dispensar ele. E se a Mercedes não entregar um bom carro, ele tem o direito de sair. Ele falou sem amarras, sem contratos longos, que ele falou que é avesso a isso, falou não preciso disso, nunca fiz contrato longo. Justamente por isso, que ele acha que tem que ser algo mais solto. E que ele não estava muito se importando em correr para renovar contrato, mas que deve ser renovado. Alguém perguntou se o problema do Verstappen de quase parar na Mercedes, se ele estava... Como é que se diz? Se ele estava querendo... Se ele estava preocupado. E ele comentou, falou, os últimos meses foram meio complicados um pouco aqui. Dizemos que a gente estava numa relação conturbada. Mas, o que ele falou, a única coisa que me importa agora é entregar resultado para a equipe. Mas a situação deve ser resolvida antes deles voltarem lá na...
Pois é, né?
Lá nos Países Baixos, deve estar tudo resolvido entre eles. Tá resolvido também, Eric, na Ferrari.
Ah, sim, o...
Frederic Vasseur vai continuar.
Sim. Uhum.
É o certo. Ah, mas os resultados desse ano... A Ferrari, ela só vai tomar vergonha na cara, essas crianças que brincam de comandar a Ferrari hoje em dia. Eles só vão aprender... Que a Ferrari só saiu daquela fila nos anos 90, naquela fase tenebrosa que a Ferrari carregou,
de
86 até 95.
86?
Um 90.
86? 86? Eu iria mais longe ainda, mas ok.
86, 82, 83 ganhou os construtores, 85 lutou pelo título até a última corrida. Aí 86 até 95 com o hiato em 90, quando o Prost tentou sozinho pra competir. Eu esqueci de um negócio, esqueci disso aqui, ó.
Ah, tá.
E a continuidade é o segredo. Então não adianta, todo ano, ah, não foi campeão, troca. Ah, não foi campeão, troca. Não vai dar certo nunca. Tem que manter, o Vasseur tem que ficar pelo menos uns 10 anos na Ferrari. Aí depois você fala, ah, não deu certo, troca. Mas tá começando um trabalho agora, então...
É, cara, não tem... É aquela, não pode sair... Ah, não gostei, troca, assim... Ah, não, cara, vamos com calma, né?
Com
só uma coisinha... Só uma coisa, então, deixa só uma situação aqui, Rodrigo.
Foi assim que Jean Todt transformou a Ferrari num rolo compressor.
Pois é. E assim, Rodrigo, nessa brincadeira, vagas. Rapidamente, porque ainda tem mais uma coisinha que tem que falar aqui. Rapidamente. As vagas que ainda estão em aberto, considerando, obviamente, contratos oficialmente anunciados e confirmados, certo? Esqueçamos a Rádio Paddock. Uma vaga na Alpine, a outra tá ocupada pelo Gasly. Aston Martin fechada, a Audi fechada, Cadillac aberta, Ferrari fechada, Haas fechada, com o Ocon e o Homem-Urso. Não, Urso-Homem, na verdade. McLaren fechada, Mercedes aberta. As duas vagas abertas, embora a gente já meio que saiba o que vai ser. A Racing Bulls, também conhecida como Correndo Touros, também totalmente aberta. O Max confirmou na Red Bull, mas a outra vaga está em aberto. E o... Ai, caramba. E a Williams, que está fechada com o Albon e o Sainz.
Tô aqui, tá, Eric? Enquanto... Peraí.
Não, tudo bem. Enquanto isso, tem que mencionar um negócio aqui. Já que eu falei de Aston Martin, a Aston Martin... Olha isso aqui, Rodrigo. A saideira desse assunto aqui. A Aston Martin negocia venda de ações e fim de participação em equipe de Fórmula 1. A venda das ações minoritárias por parte da Aston Martin Lagonda, no entanto, terá pouco ou nenhum impacto nas operações da Fórmula 1. Além disso, como há um contrato de patrocínio de longo prazo, a equipe continuará competindo com o nome atual nos próximos anos. Quer dizer, a Aston Martin vai embora, mas não vai embora, mas vai embora.
Ela, na verdade, ela vai se livrar do...
Dos Stroll?
Não. Nossa, estourou lindo a câmera.
Ficou um cocô a câmera agora, viu? Pelo amor de Deus, o que tu fez aí? Tava boa, Rodrigo. O que tu foi mexer?
Nossa, que legal ficou.
Ficou, ó.
Faz mal.
Uma bosta. Rodrigo, pra que tu foi mexer na câmera, cara? A câmera tava ótima.
Não, eu não fui mexer de propósito.
Parabéns. Enfim.
Isso, na verdade, é porque a Aston Martin ela era acionista.
Uhum.
Então agora ela deixa de ser a... Ela quer vender as ações e fica só patrocinando só. Entendeu?
É, entendi. A câmera foi de tiro. Anderson Escobar, meu desejo é que a Ferrari só volte,
daqui a 50 anos.
Aí, na moral, cara, é porque eu não sei mexer nessas coisas. Senão isso não ia dar banner, só de zoeira.
Ô Anderson, eu tenho que te dizer que você é o primeiro ouvinte, telespectador, espectador, seguidor, que aparece torcendo contra a Ferrari. Eles são a maior torcida, não tem jeito. A pior equipe vale quase 1 bilhão. É quase isso, Leandro. Eu fiquei o iluminado. A câmera foi de forte, Cox. Pô, essa canema não ofende, né, Leandro?
Vem cá, vamos.
Você sabe que ninguém odeia mais a Ferrari que eu. Eu odeio também.
Cara, tem hora que eu também odeio a Ferrari. Cara.
O Eric é torcedor e de vez em quando ele odeia, Anderson. Você imagina quem não é. Mas a gente já comeu o pão que... Eu já comi o pão que o diabo amassou com a equipe que eu torço, que é a McLaren. Principalmente quando quase faliu.
Pô, nossa!
Entre 2015 e 2017, chegou no estado de falência. Zac Brown tá fazendo milagre, venderam a sede, mas já, a McLaren tá vivendo de favor dentro da fábrica.
É, o Leandro Fausto também odeia a Ferrari, mas vamos lá, vamos...
Não,
vamos,
ele odeia mais a Jaguar. Circuito da Hungria, deixa eu falar rapidinho, Eric. Porque a gente
eu falei lá atrás no começo.
Falou, então beleza, eu não prestei atenção.
Os dados, eu falei nos dados. Tá vendo? Se fosse eu, nossa...
Você tava esculachando, eu te entendo.
Deixa.
Vamos pra próxima, então?
Deixa.
Essa é rápida pra gente
rapidinha,
falar.
Rapidinho. É só a vinheta mesmo, porque não tem nem corrida deles aqui nesse final de semana. É só na outra. Fórmula Indy. Só pra constar, tá? Semana que vem, tá? No dia 10 que vem a etapa de Portland e encerramento depois em Nashville. Mas a gente tem que falar isso. A Fox, o grupo Fox, anunciou a compra de um terço do braço da Penske. Eu tinha um nome específico pra isso, a Penske Entertainment, não lembro agora.
Penske Entertainment.
A Penske que é dona da Índio, tá? Não é a equipe Penske, é a Penske...
É a empresa esportiva da Penske, é isso.
Exatamente, é a empresa que gerencia a Indy, né? E o circuito de Indianápolis, né? Então, o que acontece? A Fox adquiriu parte da empresa gestora da Indy e da faixinha de tijolo. Olha que legal.
Sim. E isso é extremamente positivo. Antes que o pessoal pergunte, não, mas como assim? Que... Não, minha página resolveu travar, mas tudo bem. Aliás, é que eu resolvi travar.
Parabéns.
Não, acho que agora você tá me ouvindo melhor, não tá?
Tô ouvindo.
Beleza.
Tô ouvindo direito.
O áudio é que importa. O som, eu tô meio robotizando no vídeo, mas o que importa é o áudio. O que acontece? Reforça o futuro da IndyCar, né? Inovação de corrida. Tira um pouco da responsabilidade só da IndyCar de cuidar das provas. Então, vamos dizer, junto com parceiro importante para as corridas. E consolida a Fox como uma empresa, a casa da transmissão, né? A transmissão oficial, a TV oficial, a transmissora, lembrei, a transmissora oficial. E agora vai ficar por um bom tempo, né? Porque se eles estão se juntando nessa empreitada é pra ficar muitos anos.
Sim.
Em 2025 foi que a Fox virou parceira de transmissão da IndyCar. E o resultado já foi o seguinte, Eric. Foi um aumento de 41% na audiência das 500 milhas. Que foi teve uma média de 7 milhões de espectadores, foi a maior em 17 anos. E na temporada toda os índices de audiência subiram 31%. Mais ou menos. Então, é positivo. Né? 2006 vai ter uma prova nova em Arlington, né? No Texas. Que vai ser em parceria com o Dallas Cowboys e o Texas Rangers. E pode ter uma prova no Hermanos Rodrigues pro ano que vem já. As conversas estão bem adiantadas. Como é que se diz? As conversas estão bem adiantadas e, por enquanto, tudo leva a crer que o final vai ser positivo. Acho muito válido. E essa coisa de parceria com a NFL vai ser muito bom pra Indy, né? Pelo andar da carruagem. Porque a NASCAR segue naquela sua empreitada de pista que eu sou dono, a Indy não corre. Então a Indy vai começar a ter que contra-atacar de algum jeito. Não dá pra ficar só na defensiva, porque a Indy... Mas uma coisa, uma vez eu vi uma live do Eric Gabriel com o Sérgio Lago. E eles comentavam sobre isso. A NASCAR nos Estados Unidos tem mais audiência. As 500 milhas de Indianápolis sozinha tem muito mais audiência que a NASCAR.
Sim.
E fora dos Estados Unidos a Fórmula Indy tem mais audiência que a NASCAR. Óbvio. Tem mais audiência, óbvio. Mas dentro do território Yankee eles seguem guerreando. Anderson Escobar, sou maclarista há anos. Leandro Fausto Indy, muito bem. Eu ainda tô com dúvida sobre essa compra. Não, eu acho que é positiva. O Roger Penske com certeza botou um contratinho bonitinho, bem amarrado, para não dar margem para trambique.
Rodrigo. A gente tá falando. Você não tá falando do dono do mercado aqui da esquina, não. Que resolveu abrir um salão de
nós estamos falando da equipe mais vitoriosa do esporte a motor.
Não, a gente tá falando.
Sem Fórmula 1.
Não, a gente tá falando do cara. Do cara que é dono de um império nos Estados Unidos, praticamente. A Penske tem tudo. Tudo. Não é só a equipe da Indy, da NASCAR, não. A Penske tem tudo nos Estados Unidos. Tem tudo. O que você imaginar nos Estados Unidos, tem a Penske que tem.
Sim. E sem contar a equipe de Fórmula E, equipe no WEC, em parceria com a Porsche. Já teve equipe no Supercars. Eles não brincam. O Roger Penske não brinca de serviço. É a raposa velha. Lembrando que a NASCAR tem a Fox e a NBC, sim. E exatamente por isso, Leandro, que eu acho que essa união da Fox com a Indy foi positiva. Porque ela pode ser um ponto de paz entre a NASCAR e a Indy. Alguém na Fox pegar a cabeça do Bill Francis e do Roger Penske, grudar os dois na parede e falar:
camiseta da União.
Exatamente. Unam-se nessa bagaça, porque as duas vão ganhar. Parem com essa besteira, essa babaquice de rivalidade, porque a NASCAR nunca vai ser a Indy nunca vai ser a NASCAR. Sabe? Mas assim, pegar aqui pelas orelhas, sabe? Pegar pelas orelhas e grudar um no outro. E olha...
Ah, enfim, vamos fazer o seguinte. Eu tenho que levar um prato lá pra baixo, pegar outra garrafa d'água, então vamos dar uma pausa e a gente volta daqui a... 240 segundos, vai! Pra vocês aí!
Voltamos a apresentar Papo Veloz.
Estamos de volta aqui, diretamente dos estúdios intermundiais do programa Papo Veloz. Né? Ou é dois estúdios, porque temos aqui o estúdio Rio de Janeiro e o estúdio em Santos, né? A gente junta aqui. E faz essa maravilha aqui, que toda segunda e sexta-feira, 9 da noite aqui, nesse canal, nesse horário, e também na Prime News FM 92.6 MHz na Baixada Santista. E aproveitem, tá? Porque em setembro, eu espero, em setembro estaremos de cenário novo, tá? É, depois eu conto esse momento, ou não, tanto faz.
Melhor não, por enquanto, né? Eu já falei que você tem que contar como que você tem que divulgar.
Não, eu só sei o seguinte, eu cada vez mais eu sinto que eu preciso aprender necromancia.
Entendo.
Pra poder reviver o desvivo e matar ele de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Até eu estar saciado.
Te entendo.
Não entendi nada, só não...
Como não é possível por enquanto, vamos continuar o programa, né?
Pois é, né? Então vamos lá. Aliás, Rodrigo, já que eu falei em ritmo de férias, esse próximo assunto aqui, deixa eu verificar se é isso mesmo aqui, é isso mesmo. Esse próximo assunto agora já tá em ritmo de reta final, né? Tivemos agora nessa sexta-feira agora, a sexta etapa do Rally dos Sertões de 2025, que foi de Petrolina no Pernambuco a Delmiro Gouveia em Alagoas, né? E agora restam duas etapas, as duas em Alagoas, né? E amanhã eles vão partir de Delmiro Gouveia para Marechal Deodoro. E no domingo eles vão fazer um tour pela cidade e encerrar essa brincadeira.
Sim, a etapa de hoje teve um total de 415 quilômetros, com... foi uma das etapas mais curtas. Aliás, foi a mais curta até então. Vai perder só para a última. Que é um negócio óbvio. Foram 415 quilômetros no total, sendo 280 de...
cronometrado.
280 cronometrados. E 78 de deslocamento inicial, 57 de deslocamento final. Até que o deslocamento final foi curto. E chega nessa cidade que, bom, é... cara, vocês conhecerem a história do Delmiro Gouveia, vocês vão se indignar mais com a Europa. Principalmente com o inglês. Procurem a história dele.
Rodrigo, a mãe ainda vai ser mais curtinho, tá? Porque são 235 quilômetros.
Sim, no especial inteiro vai ser mais curto e a última mais curta ainda.
Não, a última não. A última não. Amanhã, a cronometrada de amanhã são 235. Domingo é 254 de cronometrada.
Sim. Verdade, tô vendo aqui agora. Aos resultados da etapa.
Isso.
Sexta etapa teve vitória nas motos. Do Tocha Charina. Com o Martin Duplessis em segundo, Gabriel Bruno em terceiro, Bruno Crivellin em quarto e Guilherme Bissotto em quinto. Nos quadriciclos, o Marcelo Medeiros venceu mais uma. Marcelo Medeiros já enfiou. Cadê a distância dele do segundo colocado? Ah, não, depois eu vejo o resultado total. Depois Marcelo Medeiros, aqui. Hélio Pessoa, Felipe Dias Viana, Wesley Dutra e Vitor Studart, os cinco primeiros colocados nos quadriciclos, Eric.
Vamos lá então, nesse momento nós temos o top 5 aqui, nós temos Tocha Charena com 20, é isso mesmo? São 25 horas e 9 minutos, é isso?
Isso, por aí
25
mesmo.
Horas, 25 horas e 9 minutos e 3 segundos, Gabriel Bruni vem em segundo, devendo 48 minutos, Guilherme Bissotto vem em terceiro, devendo 1 hora e 16 para o líder, Thiago Wernersbach com 1 hora e 29 e fechando o top 5, Ricardo Martins com 1 hora e 29 também, 1 hora e 29 e 12, o outro tem 10 segundos à frente. Nos quads, Rodrigo, deixa eu passar isso aqui também, nos quads nós temos o Marcelo Medeiros liderando, né, a competição com 28 horas e 41 minutos e 5 segundos, Hélio Pessoa em segundo devendo 6 horas e 5, 6 horas e 5, Rodrigo. 6 horas e 5. Não, peraí. Errei, gente. Errei. Tá devendo 3 horas e 22, gente. Gente do céu. 3 horas e 22 aqui. Tô falando bobagem aqui. Hélio Pessoa vem em segundo, né? Tá devendo 3 horas e 22. O Felipe Viana vem em terceiro, devendo 6 horas e 5. Caraca. Não. 31. Gente, vamos fazer o seguinte, eu tô errando a conta aqui, vamos passar,
Eric,
passar
o tempo. Eu tenho uma solução melhor, fala só o tempo do primeiro colocado.
Pois é.
Porque realmente, horas, minutos é um bagulho bem coisa pra gente falar nessa correria que a gente
não,
tá.
Não, pois é, 28:41:05 é o tempo do Marcelo Medeiros. O outro deve...
Leandro Falso já vai acabar assim, é uma semana de competição. Domingo já acaba. UTVs, vamos pras UTVs. Fábio Pironde e Enio Bozano venceram a etapa. Rodrigo Varela e Matheus Mazei foram segundo. Denis Nascimento e Gunnar Duns, terceiro colocado. Varela e Mazei foram segundo. Eu falei segundo. Jean Azevedo e Idali Bossi, quarto. André Hort e Marcelo Ritter, quintos colocados.
Vamos lá então. Depois de 6 etapas, temos Zélio Ramon Sacilotti, 25:11:49. Rodrigo Varela, Matheus Mazei em segundo, Francisco Franciosi e Egon Franciosi em terceiro, André Rocha e Marcelo Ritter em quarto, Dani Nascimento e Gunnar Duns em quinto.
Excelente. Nos carros, o Gig Spinelli venceu a etapa junto com o Youssef Haddad. Marcelo Gastaldi e Cadu Sax foram os segundos colocados. Mário Marcondes e Artemio Paulucci, terceiros colocados. Em quarto, Flávio Lunardi e Fred Butkiewicz. E na quinta colocação, Luiz Carlos Nassif e Eric Rocha. Agora sim.
Ai, o caraca.
Estava mutado, queridos ouvintes. Faz pois parte. É.
Marcos Baumgart e Kleber Sincere lideram com 25, 48 31. Pedro Queiroz, Lauro Sobreiro em segundo, devendo quase 5 minutos. Pedro Leonardo e Fred Butkiewicz. Em terceiro. Mauro Guedes e Edu Bump em quarto. Mário Marcondes e Martino Paulucci em quinto. E lembrando que amanhã tem a penúltima etapa, né, do Rally dos Sertões. E vamos ver qual vai ser, né?
Leandro Fausto, Petrolina é o portal do inferno de tão quente. Eric tem um parecido aí no Rio de Janeiro.
Bangu?
É Bangu. É isso mesmo, Bangu.
Nossa, Bangu.
Zoropa é igual parasita colonialista, verdade. Vamos falar de NASCAR rapidinho, Eric? Dá tempo?
Dá tempo, rapidinho, muito rápido.
Vamos lá então. Chama aí, solta agora sim, tô preparado pra pôr a vinheta.
Dá play aí, meu filho, vambora.
NASCAR.
Vamos lá, NASCAR chega em Iowa, né, pra reta final da temporada regular. Juntamente com a Xfinity, a Truck só volta na outra semana em Glen.
E favor, aqui, pessoal, eu tenho que fazer essa piada porque eu tive que ouvir essa piada. Então deixa eu dizer que Iowa não é a música do Rapa, não, tá? Sim, eu tô falando daquela música Iowa, que é um desinfeliz uma vez me falou, pô. É a pista que o Rapa canta na música? Não tem nada a ver.
É aquela, Rodrigo. Faltam quatro. Essa, depois dessa, vamos faltar aqui.
Pera aí, rapidinho,
corridas.
Eric. Oi. 1,408 metros. 1.408 metros. Quatro curvas é o escambau, são três curvas. Nas curvas principais, inclinações de 12 a 14 graus. Na reta oposta, 4 graus. E na reta curva principal, 10 graus de inclinação.
Reta curva
principal. Recorde da pista é da Indy, porque a NASCAR nunca será Indy. Mas enfim, sabe de quem que é o recorde da pista mista? Michel Valiante.
Ué?
Lenda do Endurance Mundial.
Sim. Aqui, Rodrigo, deixa eu só mencionar aqui que ainda restam.
Mano.
Vou faltar três corridas e ainda tem vaga ainda, se não me engano, acho que são três ou quatro vagas ainda restando. Não, são três vagas ainda restando por pontos.
Quatro corridas e três vagas.
Quatro corridas e três vagas, olha. Será que vai. Vou falar de novo, será que vai ter os 17 vencedores? Vamos ver, né?
Olha,
sei. O Tyler Reddick não venceu ainda. É o primeiro em ponto. Alex Bowman também não. Chris Busch também não.
Não falei.
Se eu for pegar no top 16, Ryan Preece, Kyle Busch, Ty Gibbs. Não, Ty Gibbs não sei se vai.
Ah, não. Ty Gibbs não ganhou nem corrida até agora. Vai querer passar pra playoff.
Então... Eu tô vendo aqui, já cai dois, então seria do 14 pra cima. O Ryan Preece tá na bolha. Olha isso, Rodrigo. O Ryan Preece vai passar.
Será?
Mano, por enquanto, né?
Legal. Tá passando, olha isso. É bom, o Ryan Preece é um baita piloto.
Sim, é isso que eu tô achando assim, caramba.
E tá numa equipe que valoriza, né, pelo andar da carruagem. Leandro Fausto, na moral, Iowa não faz falta pra Indy. Cara, o problema não é não fazer falta pra Indy, ô Leandro. O problema é a NASCAR querer comprar o circuito e tirar da Indy. Quase tirou Long Beach. Tá querendo tirar a Iowa. Quantas mais ela já tirou da Indy? Só se tornando proprietário e dizendo aqui a Indy não corre. Vai fazer isso com o calendário inteiro? Eu já falei, Roger Penske devia chegar e falar: a NASCAR não corre em Indianápolis.
começar a botar o bastão na mesa, filho.
Exatamente.
Vamos fazer o seguinte, vamos puxar o carro, mas antes...
Não, mas dá tempo ainda.
Então, isso que eu falo agora.
Ah, peraí, então, vamos
puxar o carro, porque a gente já, daqui a pouco já vai encerrar. Mas, claro, que a gente tem que passar, que dá tempo ainda, temos ainda 6 minutinhos. Vamos passar a agenda.
Chegou a hora da nossa agenda.
Lembrando que a gente vai ter um pós hoje de novo, tá?
Isso, exatamente.
Você continue tá aqui com a gente. No YouTube, continua com a gente, que a gente segue com o nosso momento predileto de mostrar os spotter guides.
Exatamente. Vamos lá, 3:30 da manhã, começamos com a classificação do Super GT no circuito de Fuji. 5:05 da manhã, primeira corrida da Fórmula 3 em Hungaroring. 5:10, Fórmula Regional Europeia em Imola, a primeira classificação. 9:15 da manhã, primeira corrida da Fórmula 2. 10 da manhã, o GTO Challenge Sprint em Manicur, a classificação. 11 da manhã, classificação da Fórmula 1. 11:40, a primeira corrida da Fórmula Regional. 1:10, a classificação da Xfinity em Iowa. 3:40, a classificação da Cup, da Cup Series. 15:04, GTO Challenge Sprint, primeira corrida. 5:30 da tarde, na largada da Xfinity. 6:40, a classificação do INSA no circuito de Elkhart Lake. E 6:55, a Fórmula Regional das Américas, primeira corrida. Que vai passar. YouTube Speed Tour. Que raio é isso? Mas deixa quieto.
É o canal.
Ah, tá. Não sabia que tinha. Não lembrava que tinha Fórmula Regional das Américas.
Tem.
É o quê? É Fórmula Regional Sudã também, não, né?
Não, não. É das Américas, é só lá o. Os troços de
do
cima.
Céu. Ah, tá. Da parte de cima do mapa.
É, você não sabe que eles se acham as Américas todos?
Ah, claro.
Como diz uma colega minha, os estragos cunidos.
Domingo,
Eric, 3:10, deixa eu poupar a tua voz um pouco. 3:10 da manhã, corrida da Super GT. Aí, às 4:10 da manhã, segunda corrida da Fórmula 3. 4:00 da manhã, tem a segunda classificação do GT World Challenge. 4:50, segunda classificação da Fórmula Regional. Aliás, a Fórmula Regional vai mudar o carro. Eles fizeram uma parceria com o Automóvel Clube da Itália. Vai vir um novo carro, muito mais potente do que o atual. E abre-se uma possibilidade, inclusive, para mais de uma fornecedora de motor na categoria. Mas não para agora. Ainda tem um chão, acho legal. Isso aí vai servir para impulsionar o pessoal que vem das Fórmulas 4 pelo mundo para mostrar se eles estão prontos para o 3-2-1. Interessantíssimo. Continuando então, 4:50 a classificação 2 da Fórmula Regional. 5:20 a segunda corrida da Fórmula 2. 8:50 da manhã a segunda corrida da Fórmula Regional. 9:35 o Europeu de Kart na Dinamarca, que vai ter a final tanto do OK Júnior quanto da OK. 10:00 da manhã o GP da Hungria de Fórmula 1. 10:10 a segunda corrida da Fórmula Regional das Américas. 10:15 da manhã, a segunda corrida do GT World Challenge. 3:10 da tarde, a corrida do INSA em Elkhart Lake. 3:45, a terceira corrida da Fórmula Regional Américas. E às 4:30 da tarde, a NASCAR.
Inclusive, Rodrigo, a gente tem que mencionar rapidamente a NASCAR conseguiu a PIC TV conseguiu fechar um acordaço. Né? Vai transmitir as 3 categorias nacionais.
Ela se torna a proprietária oficial da categoria. Então, quer dizer, aos poucos, quando os canais começarem a aparecer, eles podem ter uma grande chance de transmitir a categoria também.
Sim. Sensacional.
Tem os portais. É que assim, não é qualquer um que vai chegar lá e vai transmitir NASCAR. Eles têm que mostrar que. Claro, tem um nome a zelar. A PIC TV está investindo forte nesse projeto de uma forma muito positiva. E eu acho isso certo, Eric. Cada um escolhe o canal que que mais gostar.
Isso aí.
Ora assiste pelo Opa. Grande Prêmio, ora assiste pelo Motorsport, ora assiste pelo High Speed TV.
Isso aí. Vamos fazer o seguinte, vamos encerrar aqui na rádio, né? Já vamos nessa semana das. Já passou as 10 da noite, mas enfim. Estamos encerrando aqui, agradecemos a audiência e a paciência de todos vocês. Na rádio, segunda-feira, a gente volta, né? É, fica o convite para você continuar no VocêTubo ou também na. Tanto no YouTube do Papo Veloz como da Prime News FM, né? Ou se você quiser dar uma relaxada, você continua na rádio e acompanha a programação musical da Prime News FM, 92.6 MHz da Baixada Santista e Litoral Sul de São Paulo. É, mas o certo é biscoito. Pessoas, por hoje já deu. Segunda-feira a gente volta nesse mesmo horário, nesse mesmo canal e nessas mesmas emissoras. Acabou, tchau, tchau.
É hora de ir embora.
É hora de ir embora.
O aquecimento do Papo Veloz volta na próxima semana. Inscreva-se em nosso canal e siga nossas redes sociais. @PGM Papo Veloz.
PGM Papo Veloz.